Viradouro aposta na história de Malunguinho para tentar bicampeonato. Escola apresenta na Avenida trajetória de grande líder quilombola. Neste ano, em busca do bicampeonato, a Escola de Samba Viradouro mantém-se na linha de buscar temas de importância na história, ou de religiosidade, para falar de uma parte da cultura brasileira que é pouco conhecida. O enredo Malunguinho, o mensageiro de três mundos, homenageia uma entidade que tem representações como caboclo indígena, mestre e Exu. O carnavalesco Tarcísio Zanon escolheu o enredo após uma extensa pesquisa, que teve origem ainda no período da pandemia de Covid-19, quando precisou ficar mais recolhido em casa. Carnavalesco Tarcísio Zanon e Alessandra Reis, diretora de ateliê, preparam um desfile em que a Viradouro tentará o bicampeonato. Tânia Rego, Agência Brasil, é um tema muito importante, porque a gente está falando de reparação cultural, de um personagem pouquíssimo conhecido do grande público. Até mesmo em Pernambuco, os pernambucanos não conhecem a força desse homem, um dos maiores líderes quilombolas do Brasil, disse o carnavalesco à Agência Brasil. Quando penso em enredo, penso principalmente em pautas atuais que dialoguem com a escola e que proporcionem a fantasia. Um enredo bom precisa proporcionar a fantasia, precisa tirar o componente do lugar comum. Essa linha de enredo tem sido muito importante, e eu vejo um marco quando a gente consegue com o enredo como a Rosa Maria Egipsíaca levar essa matéria para as escolas públicas. A escola de samba tem essa função de ser também um lugar, de ser um espaço de educação, afirmou Zanon, ao recordar que, nos anos 60, o carnavalesco Fernando Pamplona, do Salgueiro, desenvolveu enredos sobre Zumbi dos Palmares, Chica da Silva, e colocou esses personagens em um lugar de conhecimento que não era aprendido na escola normal. É um caminho que eu gosto muito, inclusive é um dos maiores valores dentro de uma escola de samba, ser esse espaço de transformação, de educação, de reconhecimento enquanto nação e de desconstruir esse imaginário brasileiro, destacou. De acordo com o carnavalesco, a representatividade de Malunguinho aumenta quando se analisa a extensão territorial em que o personagem atuava. É o maior líder quilombola, porque o quilombo, dele, corta desde Pernambuco até a Paraíba, toda a Zona da Mata. É um quilombo itinerante, diferente, até porque ele aprendeu com os indígenas a técnica de fazer e desfazer ocas, de fazer armadilhas, que lá eles chamam de estrepes, para os algozes não os encontrarem. É um personagem que sobrevive dentro da oralidade do povo, dos cânticos cantados dentro do catimbó. A escolha tem também um toque místico. Segundo Zanon, o enredo Malunguinho veio da pesquisa que já tinha feito no período pandêmico sobre o catimbó e sobre a jurema, a planta acácia, usada em uma tradição religiosa de tomar o chá, que começou sendo usada por indígenas das regiões norte e nordeste. Quando a equipe da escola fazia a comemoração pelo título de campeã de 2024 em um sítio em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, cercado por uma mata, do nada começou a aparecer uma fumaça muito densa. O meu pai de santo falou que era algum sinal. Eu me lembrei da pesquisa e que catimbó que significa fumaça de mato, não fumaça no mato, contou, revelando como foi a opção pelo enredo. Me lembrei da pesquisa e falei que este ano a gente tinha que falar na jurema e em catimbó. Sou um carnavalesco muito místico, sou sempre atento aos sinais, disse Zanon, lembrando que isso também ocorreu com o enredo Rosa Maria Egipsíaca, quando a escola foi vice-campeã em 2023. Sempre tem um sinal, este foi um sinal. Apresentei o enredo junto à escola e eles gostaram, afirmou, referindo-se à escolha para 2025. A história de Malunguinho tem ainda outra parte interessante. Na década de 80, o professor Marcos Carvalho descobriu um fato histórico da existência do líder. Era um registro policial da morte de Malunguinho. Então, tem um personagem que sobrevive dentro da oralidade e agora está na historiografia nacional. A gente pretende elevar ele dentro desse panteão dos grandes heróis nacionais, indicou. Na representação terrena do homem encarnado, o líder quilombola se chamava João Batista e será apresentado no início do desfile. Ele viveu aqui enquanto João Batista, que é o nosso primeiro setor. Essa figura quilombola, líder revoltou com aquela sociedade, o líder político que lutou pelo povo dele, que tacava fogo nos canaviais e era o pavor dos tiranos, destacou. Detalhe de carro alegórico da Viradouro, que contará a história de Malunguinho, um líder quilombola ainda pouco conhecido, Tânia Rego, Agência Brasil. Na sequência, a Viradouro passa a mostrar os três mundos, que é quando João Batista se transforma em ser encantado, uma entidade espiritual. Ele sobrevive nesses três mundos. Tem a capacidade de ser um curandeiro, quando passa a ser um caboclo, porque aprendeu com os indígenas o segredo das ervas. Mestre, quando conhece essa erva que é a jurema sagrada e Exu trunqueiro, quando tem a chave, enquanto em vida, para abrir as senzalas. Agora, enquanto encantado, é a entidade que fecha os corpos e abre o caminho, disse Zanon, ao apresentar as evoluções do personagem. E, quando se pergunta se ele vai abrir o caminho para o campeonato, a resposta de Zanon é imediata, com certeza. A chave já está na mão dele, e a gente está fazendo de tudo. É um trabalho muito sério. A gente está conversando quase diariamente, trabalhando com as casas de Pernambuco, fez uma pesquisa muito séria e um trabalho espiritual também muito sério. Eu falo que esse enredo está cercado de todos os lados. Historicamente, porque a gente tem os registros, e espiritualmente, porque a gente está indo na fonte para fazer todos os trabalhos, detalhou o carnavalesco, ao explicar a busca da segurança, que demonstra respeito pela história. E a questão espiritual é importante para o resultado da escola, acrescentou. A diretora de ateliê, Alessandra Reis, revelou que parte da segurança espiritual que a Viradouro buscou está presente no barracão. Hoje tem a presença do Malunguinho no barracão. Ele está sentado aqui e vai ser cuidado diariamente, como foi ensinado lá em Recife para a gente dentro de um juremeiro. A posição em que ele está no barracão, o Tarcísio parou para ouvir. Quero ficar na esquerda, então ele está lá na esquerda, onde pediu. Essa é uma das formas que tem dado certo e são de muito respeito. Acaba todo o barracão respeitando e seguindo, disse Alessandra. A gente está falando do sagrado, e essa entidade existe mesmo. A gente sente que ela está conduzindo. Ela se comunica, se manifesta, sopra nos nossos ouvidos, em sonhos, a equipe toda e quem é sensível. Claro que a gente respeita quem não tem crença, mas quem é sensível sente essa energia. A gente precisa respeitar e tentar ao máximo alcançar porque é ele o homenageado, concluiu Zanon. Reação dos componentes. O enredo foi bem recebido pelos componentes da Viradouro, que têm se empolgado com as histórias contadas pela escola. Isso também é uma forma de se pensar a escola. Todo ano, quando termina o carnaval, recebemos uma série de mensagens do que o público e a escola querem. Você já começa a saber qual é o clima do que eles estão esperando. Faço essa avaliação e já se sabe se é por um caminho mais místico ou mais histórico. É a partir dessa análise que o enredo é definido. A escola precisa estar preparada para vestir aquele personagem daquele ano. Eles serão os artistas que vão encenar aquele papel na avenida. Se eles não se sentirem confortáveis ou defendendo aquela ideia, eles não vão sair bem nesse papel, completou Alessandra. A jurema é uma árvore sagrada, um pau de ciência, como eles chamam. É uma planta, acácia. Eles extraem dessa árvore o chá sagrado do Toré dos Pajés. Segundo a tribo Funiô, que é a nossa referência mor, no sentido da nossa pesquisa, cada tribo tem as suas lendas. Ela era uma menina, uma jovem predestinada ao dom de cura, curava as pessoas dentro da tribo. Um dia ela foge para a mata, e aí o pajé vai ao encontro dela e ela se transforma em uma árvore de onde se extrai esse chá que é uma espécie de princípio ativo, como a ayahuasca, e que a gente tomou e também nesse processo. Manter o barracão com o trabalho cansativo que costuma haver durante a preparação do carnaval é uma tarefa difícil que é desempenhada pela Alessandra. Ainda mais quando o enredo do ano anterior insiste em se manter forte na lembrança. Segundo ela, este ano, a equipe está mais séria, talvez em função do respeito ao personagem homenageado. Eles estão como se fossem operários de um trabalho que não tem essa alegria que o carnaval tem. Ainda assim, apesar do trabalho intenso, foi mais fácil do que os outros carnavais, acrescentou Alessandra. Ele, Zanon, tem uma equipe inteira que o ouve. Isso é graças ao fato de ele ser um carnavalesco que tem o dom da audição. Ele para ouvir, mesmo que não tenha a ver com o enredo. Para fora do barracão, a equipe de carnaval preparou também um glossário musical com pontos do Malunguinho, músicas entoadas para a entidade. Disponível nos serviços de streaming de música, podcast e vídeo, a lista costuma ser ouvida pelos profissionais que trabalham no barracão. Tarcísio disse que muitos desses pontos ele ouviu de senhorinhas que transmitem a cultura oralmente. A escola fez uma seleção entre mais de 100 pontos e gravou com o seu carro de som.